Muito boa tarde, senhores deputados, senhores representantes da ANTROP. Vamos dar início à nossa terceira audiência no âmbito da apreciação e discussão do Orçamento de Estado de 2021. Começo por referir que estão aqui representados os grupos parlamentares do Partido Socialista, do Partido Social Democrata e do Partido Comunista Português e apelo desde já à vossa compreensão para não termos aqui mais grupos parlamentares representados. Sendo esta um momento e as semanas de intensa atividade parlamentar em que se multiplicam as reuniões, de qualquer forma, a documentação que já nos fizeram chegar e porventura outra que ainda possam fazer chegar será naturalmente distribuída por todos os grupos parlamentares para que todos tenham conhecimento da vossa exposição. Cumprimento o Sr. Presidente do Conselho Diretivo, o Dr. Luís Cabasso Martins e os restantes elementos da ANTROP que o acompanham, explicitando os termos em que decorrerá esta audiência. Terão 5 minutos para uma intervenção inicial, os grupos parlamentares 3 minutos para eventualmente colocarem questões e no final terão o acumulado desse tempo, neste caso 9 minutos, para responder essas questões e eventualmente algumas considerações finais. Sendo que, até porque não estão aqui muitos grupos parlamentares, se houver necessidade de esticarmos um bocadinho nestes tempos, não haverá qualquer problema. E por isso, sem mais delongas, passava-vos a palavra para a vossa intervenção inicial. Muito obrigado.
Muito obrigado, muito boa tarde. Antes de mais dizer uma nota prática, nós mandámos, embora ontem à noite, mandámos o documento, peço desculpa ter sido tão tardio, mas enfim, terão com certeza a oportunidade de poder ler as nossas propostas. Nós vamos ser sucintos, eu diria que eu dividiria, digamos, a nossa proposta em duas partes. A primeira parte, que trata de matéria fundamentalmente ligada ao transporte público, na perspectiva até dos utilizadores, que no fundo existe por força da pandemia que nós estamos a viver, e uma segunda parte mais virada para as empresas de transporte e para os apoios que elas necessitam, que neste momento também foram intensificados e agravados por via da pandemia, como é evidente, enfim, acaba por ser para a maior parte dos setores. O primeiro tópico, e que tem a ver exatamente com essa primeira parte, tem a ver com o nosso papel de mediador entre as autoridades de transporte e os utilizadores, e os portugueses de norte a sul do país que utilizam o transporte público. E aquilo que nós sentimos em 2020, e estamos a senti-lo ainda agora, é que as verbas que foram alocadas para garantir o serviço público essencial, que foram determinadas pelo governo e também foram objeto de uma determinação da Assembleia, em sede de orçamento suplementar, foram insuficientes. Como nós tivemos uma quebra grande de procura, o que se verificou é que verbas que já estavam aprovadas no Orçamento de Estado 2020 para o transporte público foram usadas com outro critério, porque as verbas que estavam previstas tinham a ver com o nível de utilização, o nível de vendas. E como as vendas caíram abruptamente, essas mesmas verbas foram canalizadas para as autoridades de transporte para elas assim garantirem o serviço público de transporte. Estamos a falar das verbas do PART e do PROTRANSP e também do 418 sub-23. Portanto, no fundo, verbas associadas a tarifários sociais, PART 418 sub-23 social mais, e o PROTRANSP, que era um novo subsídio que o Governo propôs à Assembleia da República e foi aprovado para subsidiar reforços de oferta fora das áreas metropolitanas. Ora bem, no período de pandemia não houve nenhum reforço, antes pelo contrário, houve que adequar a oferta à procura, mas mesmo assim sem nenhum tipo de receita. Pronto. Essas verbas que foram canalizadas para, digamos, financiar o transporte público revelaram-se insuficientes por duas, quer dizer, e eu sumario rapidamente. Nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, uma vez que houve necessidade de intensificar a oferta porque há mais gente, há mais acumulação, e temos o problema do limite de lotação de 2/3, que transforma os 100% em 67%, e, portanto, para dar garantia às pessoas de alguma segurança e de alguma tranquilidade, digamos que a oferta foi sendo aumentada de forma superior à procura. Portanto, para vos dizer que neste momento temos 100%, que valem 67%, hoje todos os transportes públicos na área metropolitana de Lisboa e no Porto, está muito próximo disso, oferecem cerca de 100%, que valem 67%, sendo a procura entre 50% e 60%, para procura média. Portanto, neste momento estará adequado, mas temos a certeza de que, nas horas de ponta, sobretudo da manhã, em algumas carreiras existe sobrecarga, embora cumprindo os limites de lotação, as pessoas sentem-se bastante apertadas ou têm de esperar bastante tempo por outro transporte. E, portanto, há necessidade de reforçar esses meios, isto é, não oferecer 100, mas oferecer 130, no mínimo, para garantir esses 30%, é o que falta do limite de lotação, ou até mais, nas áreas metropolitanas. Fora das áreas metropolitanas, o que se verificou foi que as verbas que sustentavam o transporte nas zonas de baixa densidade, nas zonas mais desertificadas, tinham a ver fundamentalmente com o transporte escolar, que este ano foi gerido de forma bastante menos ordenada do que nos outros anos. Porquê? Porque as verbas do transporte escolar estão inseridas no Fundo Social Municipal, onde estão também verbas para refeitórios, para lares da terceira idade, para asilos, para centros de dia, etc., etc., e as câmaras tiveram maiores responsabilidades este ano por via da pandemia e acabaram por reservar pouco dinheiro para os transportes, embora não esteja determinado nenhum montante mínimo nesse fundo, que é global. O PART não foi muito insuficiente e o PROTRANSP, que exatamente existe para as áreas não metropolitanas, são apenas 15 milhões de euros para todo o ano, para todo o país. Portanto, são verbas muito insuficientes. Para além disso, também temos o limite de lotação associado. Isto é, isso está explicado no nosso documento. Em resumo, o que nós diríamos é que ficou patente, pela nossa experiência, de que as verbas que foram alocadas em 2020 foram insuficientes. E as verbas que estão agora previstas propostas pelo Governo para 2021 ainda são inferiores em 4 milhões de euros. Portanto, o ano passado, tudo somado, dava 249 milhões de euros e 600, e agora dão 245 milhões de euros e 600 mil. Portanto, uma verba muito idêntica, até ligeiramente inferior. Eu estou a contar 2020 já com orçamento suplementar, como é evidente. Pronto. E, portanto, o apelo que nós fazemos aos seus deputados é que, face à experiência que se verificou, aliás, os municípios são as pessoas, são as entidades que podem, comprovadamente, e as áreas metropolitanas, comprovar aquilo que nós estamos a dizer, porque são eles os gestores desse dinheiro. Portanto, por isso é que eu dividi a apresentação em duas. Esta não é nossa, digamos, este dinheiro não é para nós, é para as autoridades de transporte que depois fazem a gestão, com os operadores, naturalmente, mas públicos e privados. E, portanto, nós aqui, o nosso papel é aqui mais chamar a atenção de que temos a certeza que estas verbas vão ser insuficientes. Fora das áreas metropolitanas, a oferta tem sido insuficiente, por falta de meios. Não há procura, já sabíamos. Agora ainda há menos, por força da pandemia. As escolas abriram e fecharam intermitentemente. Temos mais custos derivados do desfasamento de horários nas escolas, etc., etc. Portanto, estamos a ver uma situação claramente excepcional. E a verba que foi alocada, e nós percebemos que no primeiro ano possa haver essa dificuldade, agora não vamos cair no mesmo erro no segundo ano, quando já temos a experiência do primeiro ano. E, portanto, o nosso papel aqui, fundamentalmente, é de alerta. Fazemos uma proposta clara, quantificada, de cerca de 100 milhões de euros, e esta verba foi pensada em conjunto com as autoridades de transporte, não é um número nosso, foi um número que nós partilhámos com as áreas metropolitanas de Lisboa e Porto e com um conjunto alargado de CIMES para chegarmos a este número. E, portanto, este era um apelo que nós fazíamos aos senhores deputados de olharem para o tema do financiamento do transporte. Eu próprio, em conversa com membros do Governo, de facto, eles percebem o racional deste nosso alerta, mas pronto, fazem depois uma gestão financeira das verbas disponíveis. Pronto, caberá à Assembleia da República introduzir as alterações que entender, e é nesse sentido que fazemos este apelo. Portanto, resumidamente, digamos, esta primeira parte, faríamos aqui uma ressalva, digamos, forte, no sentido de que, para garantirmos transporte público às populações, de forma segura e de forma sustentada nas áreas metropolitanas e fora das áreas metropolitanas, garantirmos transporte para toda a gente e não ficarem pessoas isoladas nos interiores, é preciso reforçar e nós quantificamos esse reforço de verbas em cerca de um incremento de cerca de 40%, isto é, cerca de 100 milhões de euros, para todo o país. Depois a distribuição far-se-á em função dos critérios que forem definidos pelas respectivas autoridades de transporte. Pronto. A segunda parte da nossa proposta diz respeito exatamente a medidas que nós entendemos serem necessárias para as empresas, para a sustentabilidade das empresas de transporte. Há duas que têm a ver exatamente com a questão da diferenciação positiva, que nunca aconteceu para o transporte de passageiros e que nós achamos que deveria acontecer, que tem a ver com a utilização dos combustíveis. Nós usamos, maioritariamente, combustíveis fósseis nos nossos autocarros e temos vindo a ser penalizados ao longo destes últimos anos com um agravamento de carga fiscal que tem sido determinado pelo Poder Legislativo, Poder Executivo, Poder Legislativo, em função de uma lógica de desincentivo da utilização de transporte individual e de combustíveis fósseis. Só que não diferenciam positivamente os transportes públicos no sentido de dizer, bem, qual é a alternativa do transporte individual? É o transporte público. A realidade do transporte público qual é? 99% ou 98% dos veículos são a gasóleo. É a realidade que temos, é o que temos. Portanto, nós estamos a ver agravados sistematicamente, sempre há agravamentos fiscais dos combustíveis, eu não estou a falar do preço do crudo, estou a falar só da componente fiscal, que é determinada pelo Estado português, e nós temos vindo sistematicamente também a sofrer os mesmos agravamentos que o utilizador individual tem. Ora, não nos parece que faça sentido. E, portanto, temos aqui duas medidas que nós propomos, portanto, a dedução de parte do ISP, que nós chamamos de gasóleo profissional, e dizer, en passant, que é o único país da Europa comunitária que tem gasóleo profissional só para o transporte de mercadorias, que é o caso único, ou temos situações em que há para mercadorias e passageiros, ou só para passageiros, numa lógica de apoio às empresas que prestam serviço social. E, nesta fase, de facto, para nós, este tipo de apoios são importantes, porque, de alguma maneira, esta altura de pandemia veio colocar as empresas numa situação mais difícil, isto é, estes apoios que vêm do Estado não se destinam a garantir o equilíbrio económico ou financeiro das empresas, destinam-se a garantir o serviço mínimo indispensável para as populações, isto é, são abordados apenas os custos operacionais. Ora, as empresas têm outros custos de estrutura, etc., custos financeiros, que não são considerados no Decreto-Lei 14C e no decreto que veio alterar. E, portanto, é importante complementar estas medidas com algumas medidas de apoio às empresas. Portanto, outra é ficarmos de fora do agravamento que está previsto da taxa de carbono, que, mais uma vez, vamos ter um incremento fiscal sem, digamos, justificação do ponto de vista dos princípios. Depois, relativamente à renovação de frota, e nós temos, por exemplo, ao lado, em Espanha, em que tem havido uma tradição de apoio à renovação de frota, até para reconverter a frota de combustíveis fósseis para combustíveis menos poluentes, e desde há uns 15 anos para cá que não há nenhum tipo de apoio financeiro para renovação de frotas, com exceção de um programa comunitário, de iniciativa comunitária, que é o POSEUR, que subsidia uma parte do sobrecusto relativamente ao custo de um autocarro a gasóleo. Um autocarro a gasóleo standard destes da Carris custa 200 mil euros, um carro igual elétrico custa 350 mil, isto são os valores de mercado. Este programa POSEUR subsidia este diferencial de 150 mil euros. E, portanto, as empresas têm de ter a capacidade financeira de ter primeiro os 200 mil, e depois, então, são subsidiados pelo sobrecusto. E a dificuldade é essa. Portanto, aquilo que nós propomos é que haja aqui medidas que flexibilizem este tipo de programas e que, de alguma maneira, se possa introduzir aqui uma dinâmica de reconversão da frota de autocarros em Portugal, que, como digo, está próximo dos 100% de autocarros a gasóleo. E depois temos, e comparando com Espanha, estamos muito em desvantagem, aliás, houve a abertura de concursos públicos internacionais nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, apareceram imensas empresas espanholas e, designadamente no Porto, ganharam os lotes todos. Portanto, porquê? Porque, enfim, é perfeitamente legal, mas aqui ficou bem clara a diferença de saúde financeira, económico-financeira das empresas. Vieram e vieram duas ou três empresas e ganharam o concurso do Porto na íntegra. E em Lisboa ganharam um dos lotes, de quatro ganharam um. Portanto, para dizer que são empresas que estão em condições muito melhores, porque têm gasóleo profissional, têm apoio à renovação de frotas, têm legislação laboral específica para o setor dos transportes, que, por força dos horários, etc., tem uma gestão mais difícil para se aplicar o Código de Trabalho, e isto depois acaba por resultar em benefícios, em que as empresas têm mais saúde, estão mais capitalizadas, etc. Pronto, mas isso tem a ver com a cultura dos Estados, que o Estado espanhol tem uma cultura de apoio interno muito forte em todos os setores, incluindo dos transportes. Para finalizar, eu já ultrapassei o meu tempo de certeza, só para rapidamente, alguns aspectos de natureza fiscal que nós achamos que são, eu diria, transversais a toda a economia, mas que afetam particularmente muitas das empresas de transporte, que têm a ver com a questão da tributação autónoma, que está prevista em 2020 e 2021, empresas com prejuízo não suportarem este agravamento, mas a ideia inicial do Governo era para todas as empresas e o que nos pareceu na leitura da proposta é que está limitada a algumas empresas e não a todas. E, portanto, achamos que faz sentido para ajudar serem todas. Está explicado no nosso documento. Também a questão do reinvestimento das mais-valias, também pedimos que seja estendido o prazo para 4 anos em vez dos 2 anos, tem a ver muito com esta questão destes anos de serem anos diferentes e de paragem. Também a questão, mais duas questões, que têm a ver com o imposto de selo e imposto de valor acrescentado e que têm a ver um pouco também com um grupo de associados nossos, de empresas nossas que funcionam como grupos económicos, como empresas associadas e que estão sistematicamente excluídos destes benefícios fiscais por terem determinada dimensão. Ora, nesta fase, as empresas de maior dimensão são aquelas que acabam por suportar melhor estes momentos de crise, mas isso não significa que tenham recursos ilimitados. Isto é, são empresas que, de um modo geral, não despedem, que aguentam a situação mais tempo, têm mais capacidade para aguentar situações de paragem de mercado, como acontece no nosso caso no transporte de turismo, por exemplo, que está parado há 8 meses, e toda a componente comercial, e, no entanto, não tivemos despedimentos ainda, tivemos as pessoas em layoff, no serviço público é diferente, que já temos todas as pessoas a trabalhar. E, por último, haver aqui uma compensação de créditos por contribuinte, a criação de um mecanismo de conta corrente entre o Estado e as empresas. Nós sofremos muito com o atraso no pagamento do Estado de tudo, como trabalhamos bastante com o Estado nesta questão das tarifas sociais, etc., sentimos na pele os atrasos brutais que se verificam todos os anos. Neste momento, por exemplo, o 418 sub-23, que vendemos mais barato, só recebemos até ao fim do primeiro semestre. Todo o segundo semestre não recebemos. O ano passado, recebemos todo o ano em novembro. As câmaras devem-nos imenso dinheiro, etc., etc. Portanto, e nós temos obrigações fiscais constantes e que, de facto, somos penalizados. Isto tudo para termos uma capacidade de tesouraria que nos permita sobreviver a estes momentos. E, portanto, eu diria que, em resumo, é isto e agradeço terem permitido esta ultrapassagem.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Respondendo ao seu comentário, usou só o triplo do tempo, como pode ver ali, mas eu nem sequer me atrevi a interromper, porque, de facto, eram muitas as questões e foi muito objetivo, portanto, não foi por divagar na apresentação, era, de facto, muitos temas e muito relevantes, e foi, com certeza, importante para os grupos parlamentares. Passo, então, a palavra aos partidos, começando pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sr. Deputado Hugo Carvalho, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar a Antrop pela explicação que aqui nos trouxeram. E, aliás, ainda bem que o Sr. Presidente teve essa benevolência de tempo, porque, de facto, é importante. Nós recebemos o documento muito tarde, não tivemos a oportunidade de fazer a leitura com a profundidade e com o cuidado que será necessário fazer neste período de debate orçamental e, portanto, é muito importante também ouvir da vossa de viva voz esta mesma explicação e acho que o conseguiram fazer, transmitindo de forma clara a mensagem. Eu pegaria precisamente no binómio que aqui colocou, dos dois eixos que aqui falou, porque eles podem ser separados e são, de facto, o cerne da questão. Em primeiro lugar, a grande dificuldade numa altura de crise deste impacto do Covid e das limitações à circulação, ao normal fluxo das pessoas, do equilíbrio entre aquilo que é a oferta e aquilo que será a procura. O país tinha feito um esforço muito assinalável, e daí entraria na questão da vossa proposta do aumento de 100 milhões de euros da dotação orçamental para estas rubricas, dizendo que o país fez um esforço muito grande para melhorar e incrementar a oferta a nível de transportes e para tornar mais acessível à população. Nós, não, infelizmente, a boa medida do PART acaba por nós não nos permitir fazer uma avaliação de médio prazo do impacto que ela teria, porque há aqui um bloqueio de um período de tempo importante. Mas nós estamos absolutamente convencidos que o PART era decisivo para aumentarmos o número de passageiros nos transportes públicos, nos transportes coletivos, e que, além disso, eram muito importantes para dar sustentabilidade financeira e económica a uma política de mobilidade no país. De facto, este período específico que nós estamos a viver não nos permite criarmos um novo patamar de dificuldade. Nós já tínhamos feito alguns acertos, até aqui na Assembleia da República, ao PART, nomeadamente o reforço para ofertas em áreas fora das áreas metropolitanas, mas de facto com este período de tempo especial nós não conseguimos aferir a eficácia das medidas que tomamos. E portanto acho que este é um assunto que nós devemos revisitar com muita ponderação, porque há aqui sempre uns aspectos muito complicados. Ter uma rede de oferta de transportes, mesmo neste período tem que haver uma rede mínima de transporte, enfim, haverá muito mais situações de transporte em que não há sustentabilidade financeira, mas que a mobilidade, enquanto garantia dos cidadãos, nós temos que ter aqui uma parte, nós, Estado, temos que ter aqui uma maior atenção, mas de facto ficamos um pouco prejudicados por não conseguirmos ver bem o alcance das medidas que foram tomadas. A primeira questão que colocaria, como defenderam aqui um aumento de 40% e de 100 milhões de euros, e uma vez que tão bem distinguiram, e na minha opinião bem, as áreas metropolitanas do resto do país, enfim, com a limitação que temos, qual é a vossa avaliação desta afetação que defendem de 100 milhões de euros entre áreas metropolitanas e o resto do país? Era importante para nós essa vossa sensibilidade, de quem tem mais dados no território, sendo certo que, enfim, estamos a falar de um aumento de 40%, que não é uma quantia pequena e, eventualmente, difícil de se conseguir concretizar num tão curto espaço de tempo, de um ano para o outro. Uma segunda nota, porque referiram que as verbas do orçamento de 2020 foram insuficientes e que as do orçamento de 2021 são inferiores se conjugarmos com o orçamento suplementar. Também convém, em rigor, também deixar apenas uma nota. O programa parte, ao longo do tempo, também tem diferentes componentes de financiamento e nem todas elas passam a ser do Orçamento de Estado. Há também um aumento de outras fontes de financiamento que não as do Orçamento de Estado. Portanto, essa redução em sede do Orçamento de Estado não significa que há uma redução no valor global para os transportes, e acho que é importante também deixarmos essa nota. A segunda parte, também não me querendo alongar muito, Sr. Presidente, das questões que colocaram são questões muito específicas, importantes, obviamente. São importantes, conjugadas com os grandes desafios e desígnios do país. Confesso, e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista irá analisar com muita atenção as propostas específicas que aqui colocam. Há algumas que acompanharemos de certeza. O Estado tem que ser mais célere no pagamento aos seus fornecedores, tem que ser sempre, mas em particular neste momento de dificuldade de tesouraria das empresas, o Estado tem esta mesma obrigação de fazer o encontro de contas de forma mais célere, muito mais célere. Deve-o fazer sempre, e devemos trabalhar para que haja um quadro que permita haver essa maior celeridade, mas em particular neste momento. Mas também há um conjunto de desígnios do Governo, e do caso, e de preocupações do Partido Socialista, que têm que ser conjugadas neste aspecto. Termos uma economia mais verde e mais sustentável do ponto de vista ambiental é um desígnio, e portanto também temos que conciliar muito bem aquilo que são as políticas, no caso públicas, para alcançar esse fim. é preciso procurar aqui um ponto de equilíbrio entre aquilo que é instrumentos para a renovação de frotas, se elas não são possíveis, em detrimento de reduções em conjunto de impostos ou de taxas de carbono, que nós entendemos que são necessárias para fazermos uma mudança de paradigma na nossa sociedade, na Europa e no mundo, que são necessárias. E se Portugal quer ser pioneiro nessa área, no nosso entendimento do Partido Socialista, devemos avançar nesta área em específico. Isso também tem implicações nas opções políticas que se faz de apoio e de incentivos em determinadas áreas. E, portanto, iremos olhar com muita atenção às propostas que aqui estão, a dados que registamos, a falta de apoios à renovação de frota. É, de facto, um indicador muito importante. E, com o devido tempo e dentro das limitações orçamentais próprias do principal partido que sustenta o governo, iremos procurar encontrar aquelas suas melhores soluções para também dar resposta aos anseios que aqui colocaram. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Segue-se o grupo parlamentar do PSS, o deputado Carlos Silva, tem a palavra.
Há dois dias, o Sr. Ministro do Ambiente, na audição parlamentar de especialidade do Orçamento de Estado, e estava tudo bem. Ou seja, o parto é uma maravilha, como aqui o colega Nuno Carvalho acabou de referir, mas, objetivamente, não estamos aqui a discutir os benefícios do parto para as populações e para a mobilidade e para a sustentabilidade e para o ambiente, como é evidente. O que estamos aqui a discutir mesmo é a sustentabilidade de todo um setor que é muito importante no meio de uma pandemia, e este é o tema. E, portanto, o Sr. Ministro do Ambiente transmitiu ao Parlamento que estava tudo bem, havia apenas uns problemas, uns pormenores, penso que numa das áreas metropolitanas, eu não fixei qual era, e numa cime, que é do Oeste. E, portanto, tudo o resto estava resolvido. Mas, segundo as vossas palavras, e aqui penso que percebi bem, e corrijam-me se eu estou errado, o que se está a passar é que, peço imensa desculpa, os senhores autarcas, o que se está a passar é que o serviço de transportes público e privado coloca ao serviço das populações 100% das suas frotas, em alguns casos até aumentado, para além daquilo que era o percurso normal, tendo em consideração os afastamentos, os distanciamentos sociais. A procura dessas frotas está muito reduzida face àquilo que é o período antes da pandemia e, simultaneamente, tem uma restrição na circulação que são os 67%. Ou seja, para operar, os operadores têm os mesmos custos operacionais de antes da pandemia, ou crescidos ainda, mas em termos de receita estão restringidos a 67%. E, portanto, nessa circunstância, objetivamente, o serviço público, para ser cumprido, tem que ter a respectiva indenização compensatória. Portanto, faz todo sentido aquilo que aqui colocam, a necessidade de reforço das verbas, até porque, caso isso não aconteça, portanto, pode estar em causa esse mesmo serviço público, pode estar em causa, e pior do que o serviço público das pessoas terem necessidade de ser transportadas porque pagam as suas tarifas, está exatamente em causa a saúde das pessoas. E, portanto, à semelhança do que se passa na área da saúde, em que vivemos uma emergência nacional, também neste setor dos transportes há uma emergência nacional, muito embora os senhores ministros, inclusive o senhor Presidente da República, digam que não é nos transportes que as pessoas se contagiam, que é uma coisa inacreditável. Portanto, na medida em que se praticarem os distanciamentos e usarem as máscaras, pelos vistos não há problema nenhum. Portanto, eu penso que percebi bem, colocam bem o dedo na ferida e, portanto, não deixarei de transmitir, o meu colega Alberto Fonseca também acompanha-me, à nossa direção do grupo parlamentar, desta necessidade, deste conjunto de propostas que nos fazem. Relativamente ao PROTRANSP, que é uma espécie de parente pobre deste parte, não é? Portanto, O PART é tudo muito bom, porque no PART são beneficiados cerca de 4 milhões e meio de passageiros, dá votos, mas o PROTANS, porque é para o resto da população que está no interior, e partidos que se arvoram de apoiantes da coesão territorial ligam um pouco, portanto, mete-se lá 15 milhões, repete-se o que foi o ano passado, e pouco mais, chega, é suficiente, portanto... Depois ouvimos os autarcas e dizem-nos que não é suficiente, como os senhores também nos transmitiram. Quanto à restante, à segunda parte da sua intervenção, Sr. Presidente, estamos sensíveis exatamente a este tipo de apoios, porque este tipo de apoios não são pedidos exatamente porque vivemos um tempo normal, eles são sugeridos e pedidos porque vivemos tempos difíceis e, portanto, estamos sensíveis a essas questões. Os transportes escolares era aqui também dar-nos-ia aqui pano para mangas para conversar sobre eles, mas eu fico-me por aqui, penso que as questões que coloco já são suficientes e nós temos outras audiências e depois temos a Senhora Ministra da Saúde e por isso não me vou alongar muito mais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Segue-se o Grupo Parlamentar do PCP, Sr. Deputado Bruno Dias, faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, eu mais uma vez quero cumprimentar o Dr. Cavaço Martins, toda a equipa, toda a delegação aqui presente da ANTROP. O nosso diálogo, digamos, retoma-se depois dos contactos já realizados e, ao longo dos anos, temos, de facto, contado com a contribuição, com a reflexão, os alertas que a ANTROP tem colocado e propostas objetivas, construtivas, como é o caso que temos hoje à nossa consideração. Vamos começar pela questão do serviço público, transporte. O que nós temos relativamente ao PART não é propriamente uma tentativa, do ponto de vista da proposta da ANTROP, não é propriamente uma tentativa de aumento do alcance da iniciativa. Eu penso que isto é importante estar claro para todos. Nós não estamos propriamente perante uma proposta da ANTROP de levar mais longe ou colocar mais ambição relativamente a um projeto que está colocado e que está em prática. Está em cima da mesa o problema da sustentabilidade económico-financeira de uma medida que, no seu desenho inicial, contava com subvenção pública, digamos assim, financiamento público, o PART, e o PART com as contribuições, digamos, com participação do Poder Central no Orçamento de Estado e a com participação, nomeadamente, das áreas metropolitanas, das CIMs, dos municípios, de acordo com a sua própria opção política. Nuns territórios mais dinheiro, noutros menos dinheiro, e isto depois também trouxe as diversidades de situações que nós conhecemos no país. Dito isto, o problema que está apontado e identificado pela ANTROP foi colocado por nós no debate com o Sr. Ministro do Ambiente anteontem. Anteontem, segunda-feira, terça-feira. E o Sr. Ministro do Ambiente... Sim. Sim. Nós lançámos essa questão e o Sr. Ministro respondeu que... Não respondeu que estava tudo bem, verdade seja dita, respondeu que as contas do Governo eram baseadas num pressuposto de recuperação da procura. Aqui é que está o problema. É no pressuposto com que nós olhamos para as contas e para as necessidades que vamos ter pela frente. Se nós assumirmos que a procura vai aumentar e que vai entrar mais receita no sistema por via da receita tarifária, não é preciso reforçar a verba. Se nós considerarmos que o aumento da procura não vai ser essa coisa toda e que, portanto, precisamos de garantir que o sistema é sustentado financeiramente e isso significa mais esforço orçamental da parte do Poder Central, então aquilo que nós dissemos, o Sr. Ministro respondeu que as contas do PCP até podiam bater certo com o cenário de uma procura que não retomasse assim tanto, isto não são as contas do PCP, isto são as contas da realidade. Portanto, são as contas, não são do PCP, não são da ANTROP, não são de uma área metropolitana do Massimo. E, portanto, eu julgo que é importante que nós todos tenhamos a consciência, porque, de facto, estamos no momento certo, e esta reunião realmente acontece no momento certo, para que haja a oportunidade de tomarmos decisões em relação ao Orçamento de Estado que vão, no fundo, bater certo com aquilo que nós dissemos. Porque há aqui o primeiro equívoco foi de um artigo que fala em 198,6 milhões para o PART, E fala-se no mesmo ponto 1 do artigo em 60 milhões de euros. Mas os 60 milhões é dos 198,6, dos quais 60 são saldos. E depois há um ponto 2 que é 30 milhões de reforço, eventualmente caso necessário. Ora, o que nós dissemos na reunião é que onde se lê 198 faltam 60 e onde se lê 30 faltam outros 30. São os 100 milhões, nós dissemos 90, a Antrop disse 100. Portanto, isto significa que há uma necessidade efetiva de reforçar o orçamento sob pena do sistema depois não ter sustentação. Nós depois não vamos andar a obrigar as pessoas a comprar o passe e entrar nos autocarros. Faca apontada. Bom, isto significa, de facto, que há necessidade de um reforço da oferta. E quando eu digo o reforço da oferta, é no sentido não apenas de manter... Há aqui dois problemas. Há manter o sistema a funcionar e garantir sustentabilidade, mas também garantir a oferta a 100% e, eventualmente, reforçando. E nós consideramos que é preciso reforçar. Reforçar a oferta. Eu perguntava à Antrop relativamente à questão da procura. Porque a procura muito baixa, tem duas conclusões. Há pouca receita tarifária. Ponto 2. A oferta não é preciso reforçar assim tanto. Mas, apesar de tudo, é preciso reforçar a oferta, porque a procura, sendo baixa para financiar na receita tarifária, é alta quanto baixo para garantir que a oferta tem que chegar. E os tais 67% de limitação, ou seja, 100% são 2/3. E isto significa que é preciso reforçar a oferta. E entramos na questão do ProTransp. E o debate político-partidário, nós agora não temos tempo para ele, porque o ano passado nós propusemos uma verba de reforço substancial para o ProTransp e alguém votou contra e chumbou. E uns que votaram contra, outros que se abstiveram, se tivessem votado a favor, não estávamos com esta conversa agora. Mas o ProTransp, 15 milhões de euros, outra vez, é outra vez muito pouco. E, portanto, volta a estar em cima da mesa esta outra questão, esta segunda questão, que é a garantia, aí sim, no sentido do reforço da oferta, porque o grande problema, muito mais do que nas áreas metropolitanas, nos territórios limítrofes das áreas metropolitanas, no interior do país, de forma muito óbvia, é de facto a necessidade de reforçar a oferta ou até de criar a oferta onde ela não existe. Criar a oferta onde ela não existe. E aí o ProTransp tem que ter um reforço substancial. Especialmente em alturas destas. Até porque questões sociais e económicas colocam-se com muita força e falamos em coesão territorial, etc. Mas, quer dizer, em momentos críticos como este, a situação exige, de facto, outra resposta. Peço desculpa, estou a alongar-me muito. Questões de investimento, fora isto, não é? Portanto, o segundo grupo de questões, deixava aqui também esta reflexão e esta questão ao Dr. Cabasso Martins, que tem a ver com esta panóplia de respostas que nós podemos encontrar. Hoje, mais do que antigamente, há respostas do ponto de vista do financiamento, especialmente para o investimento, que nós podemos procurar encontrar soluções ao nível, nomeadamente, dos fundos comunitários e outras fontes de financiamento comunitário, porque agora há o quadro financeiro plurianual que aí vem, há os regulamentos que vão ter que ser feitos para os novos BOs temáticos, para os planos operacionais, mas depois também há aquelas questões do Fundo de Recuperação que até não só permitem, como até exigem iniciativas e compromissos financeiros mais rápidos, portanto, investimentos mais de resposta rápida. E aí, geralmente, as frotas, tipicamente, é um tipo de investimento que é, digamos, não implica fabricar, mas não implica necessariamente aqueles planeamentos mais de médio e longo prazo que o Fundo de Recuperação não vai permitir, tendo em conta os prazos. E, portanto, queria colocar se admitem a possibilidade de, mesmo não encontrando soluções imediatas no Orçamento de 21, admitirmos aqui uma solução que, com muita atenção, se possa olhar para a regulamentação do próximo quadro e destes instrumentos de financiamento por via da União Europeia, que acho que podem ser respostas que ficaram pelo caminho no POCUR, como também gostava de convidar a abordar essa questão, se entender. Peço desculpa, falei muito mais tempo do que queria, falámos todos bastante tempo, mas ainda por cima, com esta questão, que é, eu vou ficar aqui mais poucos minutos, não vou poder ficar até ao final, porque a Comissão de Assuntos Europeus está a começar com a Secretária de Estado dos Assuntos Europeus sobre o Conselho Europeu, que teve agora a reunião extraordinária, e, portanto, eu vou ter que me ausentar antes do final, deixava este pedido de desculpas, mas mais uma vez agradecendo e saudando o contributo também para esta discussão que a Antrop trouxe, que é muito importante aqui para o trabalho da Assembleia. Muito obrigado.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado, para responder às questões e intervenção final, devolvo a palavra à Antrop. Faça favor.
Muito obrigado. Eu responderia, enfim, de forma sucinta. A questão da afetação entre áreas metropolitanas e fora das áreas metropolitanas, isto é, aquilo que nós pedimos de reforço, eu diria que esse é um trabalho que é feito fundamentalmente pelas autoridades de transporte e não nos cabe a nós propriamente estar a levantar essas questões. De qualquer modo, tens aí o quadro. De qualquer modo, digamos que... aquilo que nós entendemos como absolutamente essencial, porque, repare, e até responder à questão do ProTransp, que foi levantado por outros deputados, o ProTransp foi criado para subsidiar projetos específicos, pontuais, de reforços de oferta fora das áreas metropolitanas. Portanto, estes 15 milhões estavam adequados para acudir a situações pontuais de reforço de oferta. Numa situação em que se houvesse necessidade de criar um circuito que não exista, ou reforçar por força do aumento de procura, etc. E, portanto, quando se usa essa verba para todas as CIMs, para todas as câmaras do país, fora das áreas metropolitanas, ele, na sua distribuição, depois, cabe muito pouco a cada município. E, portanto, e o parte não tem peso fora das áreas metropolitanas, porque o parte foi pensado em função do número de utentes e de passos vendidos e do diferencial de preço, como sabemos, e, portanto, fora das áreas metropolitanas, a verba que é afeta a cada CIM é muito pequenina. Pronto. Eu diria que, com certeza, há aqui uma componente de uma percentagem maior para as áreas metropolitanas, mas eu diria que nesta situação... embora não nos caiba a nós estar a fazer esse tipo de distribuição, mas eu reforçaria aqui a importância do reforço de verba, quer dizer, olhar muito claramente para fora das áreas metropolitanas, até porque o déficit neste momento é bastante maior do que existe nas áreas metropolitanas. Portanto, o reforço de verba, eu diria que percentualmente deve ser ponderado em função da realidade que hoje existe, que é do maior déficit da parte das zonas de fora das áreas metropolitanas. Por outro lado, relativamente à questão do parte, naturalmente, pronto, isso depois acabou por ser dito, o parte em si, digamos, tinha de conviver e tem de conviver com outras fontes de receita, com certeza, foi pensado exatamente para isso. Havia ali um compromisso, que era subsidiar ou o Estado pagar o diferencial de verba em função de uma decisão política de baixar preços, e aí, digamos, o diferencial era suportado, mas o sistema equilibra-se com as receitas de bilheteira e com todas as outras dinâmicas económicas, fora das áreas metropolitanas, em que a receita de bilheteira é mais fraca, é complementado com o transporte escolar, com as excursões dos miúdos, portanto, com o componente comercial, etc. Portanto, o sistema equilibra-se todo ele. Nas áreas metropolitanas, em que o peso da receita de bilheteira é cerca de 75% das receitas das empresas, passou a zero. Portanto, isso é importante dizer, e hoje não está a zero, mas está bastante mais baixa do que foi. E, portanto, há que, excepcionalmente, e eu repito, excepcionalmente, enquanto durar esta situação, há que haver aqui um reforço, chamemos-lhe artificial, das verbas que estavam pensadas numa outra lógica, tanto o parte como o ProTransp. Eu acho que isso é claro, se queremos ter transporte público garantido e seguro para toda a gente, porque nós não podemos dizer que a economia não pode parar, que as pessoas têm de ter segurança. Ouvirmos a DGS todos os dias a falar em saúde pública e em segurança, preocupadíssimos com a questão do número de casos a aumentar e os hospitais a ficarem entupidos. E depois esquecermos que os transportes públicos, sendo um sítio fechado, apesar de tudo, embora com paragens, com aberturas de portas, mas apesar de tudo é um sítio fechado, onde as pessoas se aglomeram pontualmente, é certo, mas onde elas se juntam. E não vale a pena estar aqui a especular se há casos ou não há casos. Eu acho que não acho que é indiferente, acho que é relativamente óbvio perceber que é um ponto essencial para a mobilidade das pessoas e para a dinâmica da economia, e temos de garantir a segurança às pessoas. Ontem, numa apresentação pública, falava-se na percepção das pessoas. Pois, as pessoas... O tema aqui, sobretudo nas áreas metropolitanas, é a percepção que as pessoas têm que o transporte público é inseguro do ponto de vista da saúde pública. Têm a percepção. Nós não sabemos se é inseguro, se não, porque não andamos a fazer estudos de saúde pública dentro dos autocarros e dos comboios. Mas as pessoas sentem que é perigoso. E ou nós queremos apostar no transporte público, e reafirmo que o PART, efetivamente, foi uma medida excelente que a Antropa apoiou desde a primeira hora. Agora, de facto, estamos a viver um parênteses no processo, mas não podemos correr o risco de, no final deste parênteses, não termos ninguém outra vez nos transportes públicos. Isso é que, do meu ponto de vista, seria um drama e seria imperdoável para todos nós. E, portanto, este alerta que é reforçado. Uma nota final relativamente à questão de duas notas. Portanto, das medidas de descarbonização da economia e dos transportes, nós apoiamos. Agora, o que nós achamos é que o transporte público deve ser visto numa perspectiva à parte. Isto é, embora tenha os seus problemas, quando se diz que os níveis de poluição nos transportes, os transportes são 70% de transporte individual. Portanto, o transporte público acaba... O consumo de combustível, de gás óleo, por exemplo, o transporte público consome 4% de todo o gás óleo nacional. 4%. As mercadorias, 15% ou 16%. O resto é transporte individual. Portanto, nós consumimos 4% dos combustíveis fósseis que se consomem em Portugal. Portanto, eu acho que nós devíamos ser vistos um pouco à parte, porque nós não somos responsáveis pela poluição, antes pelo contrário. Se nós reforçarmos o transporte público, conseguiremos é reduzir a poluição dos outros 70%. E, portanto, daí a nossa lógica de sermos encarados um pouco à parte destas políticas que concordamos. E esta questão dos apoios à renovação de frota tem muito a ver com aquilo que é a realidade do país, é que 90% da nossa frota é gasóleo. E, portanto, se queremos mudar de paradigma, tem de haver aqui um apoio, como já aconteceram noutros países. Aquilo que se passou no programa do Pós-Seur é muito paradigmático, que é, houve várias candidaturas, a maior parte delas não está a ser executada, porque as empresas acabaram por não, face ao período de pandemia, não comprar as viaturas, portanto, acabaram por não dar o chamado, a execução do projeto. E, portanto, o programa do Pós-Seur está a ponderar, anular a maior parte desses processos e com isso abrir novo aviso. Mas nós já fomos dizendo que não vale a pena abrir exatamente com os pressupostos que foram abertos, porque não há hipótese, porque as empresas estão descapitalizadas e não têm capacidade de assumir investimento numa lógica de que é só subsidiado o sobrecusto. E, portanto, essa é uma questão clara e penso que, no essencial, terei respondido às questões. Muito obrigado.
Bem, muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço toda a vossa exposição, os alertas e todos os esclarecimentos que aqui prestou e despeço-me cumprimentando todos os senhores deputados e todos os representantes da ATROP, desejando a continuação de uma boa tarde. Muito obrigado.